E no Direto ao Assunto das Manhãs 360, hoje falamos com a eurodeputada Marisa Matias. As reações ao acordo do Conselho Europeu conseguido na última noite têm sido muitas. Marisa Matias, muito obrigado por estar connosco esta manhã.
Obrigada, bom dia.
Marisa Matias, como é que olha para os termos deste entendimento?
Bem, eu creio que nós estamos a viver uma situação absolutamente extraordinária, no sentido de ser uma crise como nunca tivemos ainda até, e sobretudo depois de termos vivido uma crise como foi a crise financeira, a crise económica e a crise social, há alguns anos e que marcou tanto Portugal, estamos neste momento numa crise muito mais profunda. E por isso a resposta não pode ser igual, e aliás, no caso português, não seria desejável ser igual, mas não pode não só ser igual, como tem que ser uma resposta que procure resgatar o próprio projeto europeu. Eu creio que este acordo não é isso. Não é isso, fica muito aquém das necessidades, das expectativas que foram criadas e daquilo que é o momento histórico que estamos a viver. Na realidade, este é um acordo, como disse, que não cumpre essas necessidades e, além disso, agrava situações que já são situações preocupantes, nomeadamente os cortes em relação aos fundos de coesão ou os cortes em relação à agricultura. Estamos a falar de um reforço dos instrumentos de dívida, estamos a falar da possibilidade de se voltar a ter que abrir a porta da austeridade. Enfim, o abandono das metas ambientais...
Ou seja, Marisa Matias, seria melhor não haver um acordo do não, que haver este não. acordo?
Não, não é isso que estou a dizer. Aliás, eu sempre disse e acho que este é um teste que se coloca ao próprio projeto europeu e defendemos publicamente que deveria haver um acordo robusto para responder a esta situação, porque pese embora todas as crises afetem sempre mais as pessoas mais pobres, mais vulneráveis e os países a maior dificuldade, a verdade é que esta crise afetou todos os países da União Europeia. Portanto, todos têm que se, de certa forma, tentar organizar para responder a esta crise, e isso é diferente das crises anteriores que afetaram muito mais os países do que outros. Aqui, apesar da diferença em relação às dimensões da desigualdade que já conhecemos, afeta todos os países. Portanto, eu defendi sempre um acordo e defendo que haja um acordo. Agora, na realidade, se nós pensarmos no que foi inicialmente a proposta do governo espanhol, que depois foi traduzida pela proposta de Macron e de Merkel, já com alguns cortes, e agora a proposta que sai do Conselho Europeu, o que nós vemos é um recuo permanente em relação àquilo que seriam as necessidades, imaginando nós que a proposta do governo espanhol seria aquela que estaria mais próxima daquelas que são as necessidades. Nós vamos...
Mas Marisa Matias, acha que esta proposta final que acabou por ser aprovada acaba por abrir porta a uma possível austeridade, que esse risco não está afastado com este acordo que foi alcançado?
Esse risco está escrito no próprio acordo, não é? Ao colocar-se uma forte ligação às recomendações específicas por país no quadro do semestre europeu, e tendo em conta que nós já conhecemos muito bem o que isso significa e temos má memória em relação a isso, quando foi da resposta à crise financeira e económica em Portugal, o que está ali é, não estão escritos os detalhes, mas está aberta a porta para a austeridade, e isso creio que não se pode ignorar, até porque como os níveis de recessão e de crise económica são tão elevados, sendo insuficientes os recursos que estão em cima da mesa, muito provavelmente o caminho seguinte, e foi aliás essa a condição dos países ditos frugais, não podemos esquecermos, que permanentemente andaram a apelar a que se introduzisse mais condicionalidade. Obviamente, na realidade, o que queriam era reduzir os seus descontos e reduzir as suas contribuições para o orçamento comunitário. Este acordo não é mau para todos, é muito bom para os países frugais e é muito bom para a Alemanha. Para os restantes é que não será assim tão bom.
E quando diz que está aberta a porta à austeridade, está a pensar concretamente em quê? Admite o regresso de uma espécie de troika, por exemplo, aos países do Sul?
Eu acho que nós não podemos comparar o que é incomparável, mas, de qualquer das formas, há dimensões que são, de certa forma, semelhantes. A vigilância permanente por parte da Comissão Europeia das reformas a serem implementadas, a necessidade da aprovação prévia dos planos. Nós já sabemos que isso em Portugal se produziu alguns anos atrás, em cortes nos serviços públicos, em venda de setores estratégicos, privatização de setores estratégicos e rentáveis da economia portuguesa, como foi o caso da EDP, o caso da REN, enfim, e um ataque sem precedentes ao Serviço Nacional de Saúde. Essas são normalmente as recomendações específicas que fazem aos países, é desinvestir nos serviços públicos e não ter as proteções sociais que são necessárias, é flexibilizar ainda mais os contratos de trabalho, e nós vimos muito bem durante esta crise que as pessoas que estão numa situação de precariedade são aquelas que primeiro tiveram impactos negativos e que não conseguem proteger-se, nem têm como proteger-se numa situação de dificuldade e de vulnerabilidade. E, portanto, nós já conhecemos o que são as reformas estruturais e já conhecemos o que são as recomendações específicas. Não estão escritas de forma detalhada, mas, como disse, a porta está aberta.
Mas Marisa Matias, quem é que acha que devia então fiscalizar estes quase 45 mil milhões de euros que podem vir para Portugal? A União Europeia não devia fiscalizar, pelo menos da forma como está no acordo, este dinheiro que vai chegar aos países?
A União Europeia começou por dizer que a única condicionalidade que iria existir era a condicionalidade associada ao combate às alterações climáticas e um caminho para um programa mais amigo do ambiente.
Verde, sim.
Chegados ao fim, o que nós temos, não só, não é isso, e as condicionalidades que temos são as que já conhecemos do lado da política de investimentos, não só isso, como a questão relacionada com o clima passou exatamente para um segundo plano. Não deixa de ser surpreendente que neste acordo se proponham cortes na saúde pública e há cortes também no combate às alterações climáticas e na política ambiental. O Fundo para a Transição Justa, que é uma das grandes bandeiras desta Comissão, ou era pelo menos, agora provavelmente já só é mesmo isso, uma bandeira, estava prevista em 30 mil milhões de euros e ficou reduzido depois deste acordo a 10 mil milhões de euros. É esse o investimento que se espera para a transição energética no quadro da União Europeia. Portanto, sinceramente, aquilo que foi referido não aparece depois de nenhuma forma traduzido no acordo que se chegou. A condicionalidade, neste caso, é obviamente uma forma de agravar os problemas que já estamos a viver. Nós precisamos de investimento público e precisamos de apoio para a criação de emprego e de apoios sociais para quem está numa situação de desemprego ou numa situação de precariedade. E isso seguramente não faz parte da condicionalidade que está aprovada, como nunca fez, e são sempre, digamos assim, os elos mais fracos das propostas da Comissão Europeia.
Bom, seja como for agora, este acordo vai para discussão e vai para processo de ratificação no Parlamento Europeu. Marisa Matias, que papel é que o Parlamento Europeu pode ter a partir de agora?
Ora bem, nós só vamos ter os votos e as discussões amanhã, seja como for as negociações que foram feitas até agora, colocam do lado do Parlamento Europeu, penso eu, que uma crítica acertada em relação ao acordo, e é o que se espera que seja aprovado amanhã, é que seja uma recomendação que, nos termos em que está a ser negociada agora, não aceitará a proposta do orçamento comunitário que foi avançada, que volto a referir, que tem cortes importantes na coesão e na agricultura, que não está em linha com os cortes que foram feitos nas subvenções. A proporção de subvenções teria que ser muito maior, de outra forma estamos a falar de mais dívida, e neste momento o que nós temos é mais um instrumento gigante de dívida. O Parlamento Europeu também está neste momento a colocar em cima da mesa as questões relacionadas com os cortes na saúde pública, os cortes na investigação, tudo áreas fundamentais, e nós percebemos que durante uma crise pandémica não é compreensível que este acordo proponha cortes na investigação ou que proponha cortes na saúde pública, é absolutamente impensável, porque é esse o centro e é parte da resposta que nós precisamos à crise pandémica, e portanto a proposta do Parlamento Europeu terá também uma dimensão de reforço da saúde pública e de reforço das metas ambientais. Nós não podemos saber se vai ser aprovado ou não, mas creio que será mais ou menos nesta linha que será aprovado. No caso do Parlamento Europeu, já havia sido proposta uma possibilidade de orçamento comunitário que andava muito longe desta. Vamos ver se mantém essa posição. Não nos esqueçamos que em relação ao orçamento comunitário o Parlamento Europeu tem poderes muito reforçados.
Sim, mas Marisa Matias, olhando para este acordo que foi alcançado, da forma como ele está, a sua votação seria contra no Parlamento Europeu?
Não, não necessariamente. Ou seja, voltando ao início, defendendo que deve haver um instrumento comum de resposta à crise, não é a mesma coisa haver ou não haver. A questão é qual é o tipo de acordo que temos e se esse acordo nos vai ajudar a sair da crise ou se vai agravar alguns dos problemas que já temos. E, sinceramente, as medidas do Fundo de Recuperação são medidas temporárias. Estamos a falar de medidas para 2 anos. O que vai ficar são as propostas relacionadas com o orçamento comunitário para 7 anos, que se inserem em medidas permanentes, que se inserem em linhas que já estão em prática há muitos anos e têm sido atacadas. E nesse sentido nós estamos a falar de 2 coisas diferentes. O Parlamento Europeu pronunciar-se-á sobre o orçamento comunitário. Poderá ter uma opinião ou não sobre o fundo de resolução, mas isso é uma esfera de decisão dos governos. Fundo de resposta aqui. O que passa pelo Parlamento Europeu, que tem que ter voto e tem que ser aprovado, é o respeitante ao orçamento comunitário plurianual. E desse ponto de vista, volto a dizer, justa em rejeitar os cortes à tesão, à política de agricultura, e neste caso, havendo uma articulação entre o Fundo de Recuperação e o orçamento comunitário, obviamente o balanço entre as duas coisas tem que ser tido em conta, e daí as referências à necessidade de ter mais subvenções em termos proporcionais do que aquelas que chegaram a acordo no Conselho ontem.
Marisa Matias, eurodeputada, muito obrigado por ter estado connosco esta manhã no Direto ao Assunto. Continuamos aqui a recolher reações a este pacote de ajuda europeu a vários países que têm marcado a atualidade nos últimos dias.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.